biblioteca virtual do estudante de língua portuguesa BibVirt apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.
Nesta edição, continuaremos a terceira parte da novela O Tempo e o Vento, O Arquipélago. Parte da ação transcorre no Rio de Janeiro, então capital do país. Rodrigo Cambará é político, deputado federal e contracena com personagens reais da nossa história, como Getúlio Vargas, Luiz Carlos Prestes, Oswaldo Aranha. Temos então a história de Santa Fé e da família Cambará, cuja narrativa se finaliza no momento em que o presente e o tempo da ficção se encontram. Estamos no ano de 1945. A célula familiar se desagrega, simbolizada inicialmente pelo sobrado, agora transformada no arquipélago da incomunicabilidade. Nos diversos capítulos, o autor corta as situações, retrocedendo ou avançando no tempo, apresentando, como em reunião de família, fragmentos retrospectivos da família Cambará, que são, a um só tempo, etapas do desenvolvimento histórico da cidade de Santa Fé, do Rio Grande do Sul e, mais remotamente, do Brasil. Vamos ouvir agora um fragmento do capítulo final, Encruzilhada, em que Floriano Cambará, que é alter ego do próprio Veríssimo, começa a escrever um romance que seria O Tempo e o Vento.
Floriano entrou em casa depois da meia-noite, quando já haviam cessado nas ruas os ruídos das comemorações. E a noite se preparava para ser madrugada. No silêncio do casarão, só ouviu o tic-tac do relógio de pêndulo e, vindo do andar superior, o surdo bater da cadeira de balanço de Maria Valéria. O sobrado está vivo, pensou sorrindo. Entrou na sala de visitas, acendeu uma das lâmpadas menores e ficou por algum tempo a olhar afetuosamente o retrato de corpo inteiro do pai. Depois, subiu para a água furtada, acendeu a luz, fechou a porta e olhou em torno, como que já a despedir-se daquele ambiente. Na véspera, havia feito várias tentativas para iniciar o romance. Para ele, o mais difícil fora sempre começar, escrever o primeiro parágrafo. O papel já estava na máquina, mas ainda completamente em branco. Tirou o casaco, aproximou-se da janela, sentou-se no peitoril e ali se deixou ficar, como a pedir o conselho da noite. Viu o catavento da torre da igreja nitidamente recortado contra o céu e pensou nas muitas histórias que ouvira desde menino sobre a Revolução de 93. Uma havia segundo a qual, durante o cerco do sobrado pelos federalistas, na noite de São João de 1895, o Liroca tinha ficado atocaiado na torre da igreja, pronto a atirar o primeiro republicano que saísse do casarão para buscar água do poço. Por que não começar o romance com esta cena? E nessa noite, sentou-se à máquina. Ficou por alguns segundos a olhar para o papel, como que hipnotizado. E depois escreveu de um jato. Era uma noite fria de lua cheia. As estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Fé, que de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado.
No próximo programa, ouviremos comentários de uma outra novela muito conhecida, que completa 402 anos em 2007. Confira no nosso próximo programa. Até lá.
A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.